Rádio UFSCar Notícias.
Encontro do G20 reúne as principais economias do mundo em Buenos Aires.
Maioria dos profissionais inscritos no programa Mais Médicos escolhe regiões carentes para atuar.
Feirão para negociar dívidas acontece amanhã na estação ferroviária.
Ex-jogadores do Corinthians e Flamengo jogam hoje no Luizão em partida beneficente.
Evento na USP usa coreografias musicais para ensinar programação.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 3 minutos desta sexta-feira, dia 30 de novembro.
Internacional.
Começa hoje em Buenos Aires, na Argentina, o encontro da cúpula do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. Por pelo menos 2 dias, os principais líderes dessas nações vão discutir sobre possíveis acordos comerciais e financeiros, além de negociações políticas. Há meses, um forte esquema de segurança vem sendo montado na Argentina para receber as autoridades.
Além do Brasil, o G20 reúne os seguintes integrantes: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos e França.
Também participam a Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e a União Europeia. Esses países representam 90% do PIB mundial, também representam 80% do comércio internacional e 2/3 da população do mundo. Eles também são responsáveis pela emissão de 84% dos gases de efeito estufa.
Oficialmente, os principais objetivos do G20 são coordenar políticas entre seus membros, promovendo o crescimento sustentável e a estabilidade econômica, além de estabelecer uma regulação financeira para evitar futuras crises mundiais.
O Grupo dos 20 foi criado em 1999, durante a crise econômica mundial do final dos anos 90. Os temas de debate sempre se basearam na cooperação econômica e financeira.
Saúde.
O novo edital do programa Mais Médicos vem mostrando que os profissionais brasileiros têm escolhido as cidades mais vulneráveis do país para atuar. De acordo com o balanço divulgado ontem, dos médicos aptos a se apresentar aos locais de trabalho, 53,3% escolheram municípios com maior vulnerabilidade. Os profissionais que optaram pelas periferias das capitais e regiões metropolitanas somaram 17,3%.
Segundo as regras do programa, os perfis das cidades variam de 1 a 8, de acordo com a sua vulnerabilidade, sendo que 8 é o número referente aos distritos sanitários especiais indígenas.
Embora a escolha do local seja uma decisão individual, o sistema do Mais Médicos só permite a migração desses profissionais caso eles escolham municípios com índices maiores de vulnerabilidade do que aqueles que atuam.
Até às 5 horas da tarde de ontem, o sistema do programa somava mais de 33.500 inscritos com registro CRM no Brasil. Desse total, 8.366 profissionais já estão nos municípios para atuar imediatamente, ou seja, mais de 98% das vagas já foram preenchidas. Mesmo assim, as inscrições seguem abertas até o dia 7 de dezembro pelo site maismedicos.gov.br.
Segundo informado pelos municípios, 1.644 profissionais já se apresentaram ou iniciaram as atividades. A data limite para apresentação é dia 14 de dezembro.
Serviços.
Os moradores de São Carlos com dívidas atrasadas ou nome negativado podem participar amanhã do primeiro feirão de negociação de dívida. A ação acontece na estação ferroviária das 9 da manhã às 5 da tarde.
Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante das dívidas, como extratos, contratos, faturas ou carnês. Para facilitar o acesso dos consumidores, a empresa de transporte coletivo vai oferecer ônibus adicionais em algumas de suas linhas.
Durante o feirão, o consumidor vai poder renegociar suas dívidas dentro da plataforma Limpa Nome Online da Serasa, que vai contar com descontos e condições especiais. Segundo a Serasa Experian, Em setembro desse ano, quase 40% da população adulta de São Carlos estava com dívidas atrasadas.
A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e o PROCON de São Carlos vão estar por lá para tirar dúvidas sobre questões jurídicas. O SENAC também vai fazer atendimento com foco em finanças e o SEBRAE vai orientar os microempreendedores individuais na regularização e negociação de pendências financeiras.
Bom, lembrando que os atendimentos começam às 9 da manhã e seguem até às 5 da tarde lá na estação ferroviária que fica ali próximo ao viaduto de São Carlos.
Esporte.
Zenon, Rondinelli, Andrade, Elzo, Hernani, Ezequiel, Marquinhos, Renato, Carioca e João Paulo. Os torcedores do Corinthians e Flamengo conhecem muito bem todos esses nomes. São, claro, de ex-jogadores dos clubes que marcaram história nas equipes.
E ouça só que bacana, todos esses grandes craques do futebol vão estar hoje em São Carlos para um jogo beneficente. Deixando um pouco a rivalidade de lado, os ex-jogadores dos clubes com as maiores torcidas do Brasil se juntam para enfrentar a seleção Master de São Carlos. A partida começa às 8 da noite lá no estádio Luizão. A entrada é de graça, mas para assistir a partida é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível. Os produtos vão ser doados para o Fundo Social de Solidariedade da cidade. Você não pode perder essa grande partida, esse grande espetáculo. Participe e ajude quem mais precisa.
Tecnologia.
Mostrar que a programação é uma área acessível a todos, independentemente do conhecimento e da área de cada um. Esse é o objetivo da Hora do Código, evento global que reúne crianças, jovens, adultos e idosos que aprendem a programar se divertindo.
E em São Carlos, a iniciativa acontece amanhã no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP. A participação é de graça e são 2 horários disponíveis, pela manhã, das 9h30 ao meio-dia. E à tarde, das 2h30 até às 5 horas.
E o tema escolhido para a edição deste ano da Hora do Código não vai deixar ninguém parado. É festa dançante. Por meio de analogias com danças e coreografias, os participantes vão aprender conceitos básicos da programação. E quem tem mais informações para a gente sobre o evento é a Luína Almeida, que conversou com o professor Moacir Ponte do ICMC. Vamos ouvir.
E quem conversa conosco é o professor Moacir Ponte, docente no ICMC da USP em São Carlos e também presidente da Comissão de Cultura e Extensão do ICMC. Professor Moacir, nós teremos o evento A Hora do Código. Esse evento, ele está inserido numa iniciativa global. Você pode explicar para nós?
Sim, bom dia. Esse evento, ele é uma iniciativa global, como você comentou, para incentivar as pessoas a conhecer um pouco da programação de computadores. No atual momento que a gente vive, o uso dos computadores tem se espalhado bastante, porém a programação, ou seja, você codificar programas que possam fazer o que você deseja que o computador faça, é algo que é menos divulgado amplamente. Então essa iniciativa visa fazer com que as pessoas conheçam um pouco das técnicas de como programar computadores e desmistificar um pouco dessa área como sendo uma habilidade que uma pessoa pode desenvolver. Então, por exemplo, na escola, os alunos aprendem matemática, português, história, entre outras habilidades. Uma das novas habilidades que surgem com a programação de computadores é justamente poder programar e gerar algoritmos e programas que possam beneficiar as diferentes áreas.
É claro, professor Moacir, que este evento são poucas horas, para algumas pessoas pode ser o primeiro contato, mas seria a ideia de que as pessoas comuns, sem serem programadores, estudantes da área, pudessem um dia ter autonomia para realizar os seus próprios programas e facilitar a sua vida? Seria isso?
É isso mesmo, acho que você falou muito bem. Dentro do evento, a gente mostra um pouco do que seriam as técnicas mais básicas de programação, para que as pessoas possam compreender como que seriam os métodos mais simples, né, aonde começar para fazer seus próprios programas. E isso pode beneficiar tanto na própria elaboração do pensamento lógico, então isso seria um exercício mental e que auxiliaria em outras áreas, mas também que possa ser uma ferramenta que pessoas até mesmo de outras áreas possam utilizar isso em benefício da área em que a pessoa atua.
E quem é mais tímido, quem não tem muito contato com essa área tecnológica, esse evento é também para essas pessoas.
Sim, é especialmente para essas pessoas. Dentro do evento, o programa utilizado, a linguagem de programação utilizada, é uma linguagem que usa aspectos visuais. As técnicas e a hora que a pessoa vai passar programando tem um tema bastante simples e fácil de entender visualmente. E, inclusive, esse ano, o tema da hora do código é festa dançante. Então, a ideia é ligar dança e coreografia com programação para que seja mais fácil de entender os conceitos de programação utilizando essa metáfora da dança.
E a escolha desse tema, coreografia, não é por acaso. Pode explicar um pouco mais para nós?
Todo ano, esse evento, Hora do Código, ele tem algum tipo de tema. E esses temas, eles tentam ligar coisas que as pessoas vão identificar claramente com a programação. No caso da coreografia ou da dança, por exemplo, toda dança e coreografia, na verdade, é um procedimento que a pessoa segue para poder executar aquela dança. E então, durante a hora do código, nós vamos tentar relacionar esse procedimento de dançar com as técnicas básicas de programação de computadores.
Então, quem está interessado aprenderá, terá um primeiro contato com as técnicas de programação, mas também vai se divertir muito, professor.
Isso mesmo, essa é a ideia, se divertir e aprender.
Professor, para quem ainda não ficou convencido que pode sim participar de um evento de programação, terão alunos disponíveis no evento ajudando as pessoas.
Isso mesmo, nós tentamos recrutar alunos que têm bastante experiência com ensino de programação, tanto para crianças quanto para adultos. E esses alunos aqui do ICMC, que são estudantes dos diversos cursos que envolvem computação, vão auxiliar as pessoas que estão realizando o curso da melhor forma possível.
Você falou em crianças, então qual que é o público-alvo para este evento?
Dentro da Hora do Código, dizem que é um evento para pessoas de 4 a 104 anos. Então, realmente é uma amplitude bem grande. Qualquer pessoa pode vir para tentar aprender um pouquinho sobre essa área.
E é necessário levar algum equipamento? Ou as pessoas utilizarão os laboratórios da USP? Como que vai funcionar?
O evento vai ser feito dentro dos laboratórios da USP. Se a pessoa quiser trazer o seu próprio dispositivo, como tablet ou notebook, ou fone de ouvido, também pode trazer. Isso vai ajudar, porque a pessoa já vai estar acostumada a usar o seu próprio dispositivo. Isso facilitaria, mas não precisa. Quem não tem nenhum desses dispositivos, pode vir que a gente vai utilizar aqui os laboratórios da universidade.
E quem participar desse primeiro evento, tiver esse contato e gostar, tem alguma forma dessa pessoa continuar se aprofundando na programação?
Sim, durante o evento nós vamos mostrar alguns recursos que a pessoa pode continuar aprendendo, inclusive que são desenvolvidos pelo próprio code.org, que é a instituição que promove a Hora do Código. Então, dentro da Hora do Código, eles têm outras fontes e outros recursos que podem ser utilizados para continuar dentro dessa linha.
Professor, então deixa um convite para os nossos ouvintes.
Então, convido a todos para participar nesse sábado, dia 1º de dezembro, no ICMC USP, da Hora do Código. Para você poder participar, você precisa se inscrever. Essa inscrição é feita por um formulário eletrônico. Acessando icmc.usp.br, vocês vão encontrar a notícia, o portal, para onde fazer essa inscrição.
E é bom lembrar, professor, que as vagas são limitadas, então tem que correr e se inscrever.
Isso mesmo, as vagas são limitadas.
Professor Moacir, eu agradeço a sua participação aqui na Rádio Fiscar.
Eu que agradeço. Muito obrigado e bom dia.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Tá aí, muito obrigado, Aluína, pela entrevista e ao professor Moacir por todas as informações. Realmente muito bacana a iniciativa. E para vocês terem uma ideia, só este ano, mais de 157 mil eventos ao redor do mundo já foram cadastrados na plataforma global da Hora do Código. 254 deles vão ser aqui no Brasil. Ficou interessado em participar do evento no ICMC? Então não perca tempo e se inscreva em www.icmc.usp.br. Tem mais informações pelo telefone, o DDD é o 16-3373-9146. 10:17, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.